Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Rotary no Brasil. Eu sou Adriana Couto, jornalista, e estou aqui para apresentar um novo programa sobre a trajetória, os valores, as missões e os projetos do Rotary, essa grande organização internacional feita por gente como eu e você. São pessoas que, unidas, colocam as mãos na massa para apoiar causas humanitárias por meio de ações em várias áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor, mais justo, saudável e igualitário. Como fazemos para alcançar esse propósito? Já já eu conto para você. Em cada capítulo você conhece projetos, clubes e histórias de rotarianos e rotarianas que se empenham para melhorar o mundo. Nesse 8º episódio da nossa série, o tema é Novas Gerações e a Promoção da Paz. Acompanhe! O Rotary acredita que para transformar o futuro é preciso trabalhar no presente, desenvolvendo e empoderando uma próxima geração de líderes. Nossos programas e clubes voltados à juventude ajudam os mais novos a adquirir habilidades de liderança e a ampliar conhecimentos e aprendizados sobre o valor dos serviços humanitários, que é o que move a nossa instituição. Pensando assim para frente, o Rotary investe em uma organização que já foi um programa e hoje anda com as próprias pernas. O Rotaract, movimento global de jovens que encontram soluções inovadoras para lidar com os atuais problemas do mundo. O Rotaract reúne pessoas a partir dos 18 anos para trocar ideias, aprimorar técnicas de liderança, ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, se divertir ao longo do caminho. Em todo o mundo, associados do Rotary e do Rotaract trabalham lado a lado em projetos humanitários. E desde julho de 2022, quando o Rotaract saiu da adolescência e chegou à vida adulta, os clubes ganharam o direito de se candidatar aos poderosos subsídios globais da Fundação Rotária, cujo orçamento mínimo por projeto corresponde a $30 mil. Bacana, né? Esse acesso direto aos aportes financeiros da Fundação Rotária tem ajudado muito para que rotaractianos e rotaractianas ampliem o impacto de todas as suas ações. Atualmente, os Rotaract Clubes administram operações, gerenciam fundos e planejam atividades e projetos alinhados às causas relevantes para a comunidade onde estão inseridos, contando sempre com os Rotary Clubes, que oferecem orientação e apoio à organização caçula, firmando assim uma linda parceria. Além disso, a Fundação Rotária promove diversos treinamentos realizados por clubes e distritos do Rotary e também pela própria Rotaract Brasil, uma organização multidistrital criada para aumentar o intercâmbio de informações entre os Rotaract Clubes. Esses treinamentos contribuem para que associados à instituição se familiarizem com a realização de projetos com amplitude e volume de recursos ainda novos a eles. Para entender melhor o funcionamento da organização, conversamos com o Julian Sá, presidente da Rotaract Brasil. Vamos ouvi-lo?
Para tentar tornar a conversa mais acessível a todos e que todo mundo consiga se sentir parte do processo, eu sou um homem cis, cabelos pretos curtos, estou portando uma camisa azul e nela tem o símbolo do Rotary. Eu sou caucasiano. E a minha função hoje, enquanto associado no Rotaract, vinculado ao Rotaract Brasil, é presidente da organização. Como o nome sugere, nós somos um grupo de jovens que tem, não apenas no Brasil, mas nós estamos situados em 180 países. Nós hoje integramos um número de quase 204 mil associados em todos esses países espalhados aí pelo mundão. Aqui no Brasil, nós hoje temos cerca de 7 mil associados espalhados em 691 clubes e, pelo menos, existe um clube por estado em todo o Brasil. Então, todos os estados do país têm pelo menos um clube de Rotaract. A Rotaract Brasil é uma organização multidistrital de informações de Rotaract. O que significa esse multidistrital? Em Rotary, em Rotaract e Interact, que é um outro grupo de jovens também vinculado ao Rotary, É muito comum nós nos organizarmos geograficamente por distritos de Rotary. Esses distritos contemplam não uma distribuição geográfica tal qual uma cidade, mas nós podemos fazer analogia semelhante. Os distritos hoje no Brasil contemplam 31 clubes de Rotaract, Interact e Rotary, e eles são organizados por uma distribuição que pode ou não contemplar todas as cidades de um mesmo estado, pode contemplar, como por exemplo, o Distrito 47 e 20, que contempla mais de 5 estados da região norte do Brasil, e o meu distrito, que é o 4.500, que contempla a Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mas tem distritos em São Paulo, por exemplo, que contempla clubes associados por bairros ou regiões metropolitanas do estado. Então, nós, enquanto Rotaract Brasil, somos uma organização que tem como principal função divulgar as informações que existem vinculadas aos clubes e associados de Rotaract. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. O nosso maior foco é o desenvolvimento da liderança jovem através do serviço. A proposta é que nós consigamos engajar jovens através do voluntariado, através do desenvolvimento de liderança, através da oratória, desenvolvimento profissional e muitos outros aspectos que nós possamos evoluir enquanto pessoa, para fazer com que a nossa vida tenha sentido e a nossa existência na Terra faça sentido para outras pessoas, que é o nosso maior legado, que é fazer com que outras pessoas sejam de fato vistas, lembradas, trazidas para dentro de um processo de construção social coletiva em que elas também sejam protagonistas.
Muito legal saber de tudo isso, Julian. Vida longa ao Rotaract. Agora, eu vou compartilhar com vocês um exemplo de projeto bem-sucedido tocado por jovens associados de um clube paranaense, o Rotaract de Ponta Grossa Sabará. Em 2022, a iniciativa Raízes do Brasil foi premiada pelo Rotary. O projeto demonstrou como as práticas de energia limpa podem beneficiar as causas sociais. O clube lançou uma estratégia abrangente de angariação de fundos, incluindo uma live musical para comprar e instalar painéis solares em um centro de recuperação de dependentes químicos. A utilização desses painéis solares resultou na economia de custos para o local, como na conta de luz, o que permitiu o acolhimento de mais 12 pessoas. O Rotary no Brasil ouviu o Henrique Carbonar, associado ao Clube do Paraná, que detalhou o projeto para a gente.
O projeto Raízes do Brasil aconteceu durante a pandemia. Aqui em Ponta Grossa tem a comunidade terapêutica Padre Wilton. Eles atendem dependentes químicos do sexo masculino e a renda deles é 100% ou doações ou por meio de aluguel do espaço para a realização de eventos como retiros, até eventos do Rotary mesmo. Só que com a pandemia, as doações diminuíram muito e eles não podiam realizar eventos lá. Então, eles ficaram sem renda. E eles estavam tendo problemas para pagar a questão da energia elétrica, estavam tendo que diminuir o número de pessoas que eles acolhiam. Na época que a gente teve o projeto, eles tinham capacidade até então de 30 pessoas, mas com a pandemia tinha caído para 15. Além disso, eles tinham mais 6 moradores, que são os voluntários que trabalham lá. Aí eles entraram em contato com o um associado do nosso clube, perguntando se a gente tinha como ajudar com essa questão. E a gente teve a ideia de realizar, durante a semana do 7 de setembro, várias atividades nas redes sociais do nosso clube para tentar arrecadar dinheiro para conseguir uma placa fotovoltaica para eles. Com essa placa fotovoltaica, eles conseguiam reduzir entre 10% até 100% da energia elétrica que eles usavam. A gente foi atrás dos orçamentos. O orçamento inicial foi de R$ 21 mil que a gente teria que arrecadar. Como resultado, melhorou na situação da pandemia, então eles puderam ter uma renda um pouco melhor. Eles tinham a capacidade de 30 pessoas que eles podiam acolher na instituição, passou para 42 internos que eles puderam acolher com as placas fotovoltaicas. A placa não só cobriu os gastos na época de calor, como também ela teve um excedente. E esse excedente, quando a energia sobra, você pode vender para, aqui no Paraná, a Copel. Então eles pegam esse excedente e, com isso, eles puderam investir esse dinheiro que eles gastavam em mais alimentação, maiores recursos para acolhimento, contratar mais profissionais. Hoje, eles estão atendendo 47 pessoas. A instituição deu uma melhorada, pós-pandemia, eles voltaram a realizar os eventos, e é legal que se tornou uma instituição parceira. Então, se a gente quer realizar uma palestra, alguma atividade, eles estão sempre de portas abertas para o Rotary, para usar o espaço deles.
Poxa, que ação interessante! Uniu sustentabilidade e saúde. É isso aí. Mudando de assunto, mas sem deixar a juventude, o trabalho humanitário e o futuro de lado, quero que você, ouvinte, conheça os Centros Rotary pela Paz, situados em 7 universidades pelo mundo e que oferecem currículos sob medida para treinar profissionais dedicados à consolidação da paz e à resolução de conflitos, não importa onde ocorram. Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Suécia, Tailândia e Uganda são os países que abrigam os centros que anualmente recebem bolsistas para treinamento acadêmico, aprendizado prático e oportunidades de networking. No momento, o Rotary está pesquisando possíveis locais no Oriente Médio e no Norte da África para criar o 8º centro, com planos de inauguração já para 2024. O programa dos Centros Rotary prepara os bolsistas para atuar com eficácia na área de paz e desenvolvimento. As bolsas cobrem mensalidades e taxas, hospedagem, transporte de ida e volta e despesas com estágios e estudos de campo. Desde o lançamento da iniciativa em 2002, mais de 1.600 pessoas se formaram nos Centros Rotary. Hoje, elas trabalham em cerca de 140 países nas áreas educacional, policial e governamental, em ONGs, instituições de pesquisas, agências pró-paz e organizações internacionais, como a ONU e o Banco Mundial. Mas quem pode se candidatar a essas bolsas, você deve estar se perguntando? Pois eu explico. A bolsa para estudar nos Centros Rotary é voltada a quem já tem experiência em paz e desenvolvimento, compromisso com o voluntariado comunitário e internacional e com a promoção da paz em níveis local e global. Anualmente, a Fundação Rotária outorga até 50 bolsas para o programa de mestrado e até 40 para o curso de aperfeiçoamento profissional em universidades renomadas. Aliás, as inscrições para as bolsas Rotary pela Paz para o ano letivo de 2024 a 2025 já estão abertas e vão até o dia 15 de maio deste ano, 2023. Para concorrer, você pode se inscrever por meio do site que colocamos na descrição desse episódio. Vai lá ver depois de terminar de ouvir aqui, tá bom? Foi o que fez Luísa Teixeira, hoje especialista em proteção à criança do Unicef. Ela trilhou um belo caminho do Rotary à ONU, iniciando com uma bolsa de intercâmbio de jovens do Rotary nos Estados Unidos, onde concluiu o ensino médio. E mais tarde, após ter se formado em Direito no Brasil, recebeu uma bolsa de mestrado para cursar Direito do Desenvolvimento Internacional e Direitos Humanos na Universidade de Warwick, no Reino Unido. A Luísa contou que a bolsa do Rotary foi fundamental para ela seguir o caminho profissional que tanto almejava até conseguir o emprego dos sonhos. Bem, ouvinte, depois de conhecer melhor o Rotaract, um projeto de rotaractianos e rotaractianas, e como funcionam os Centros Rotary pela Paz, a gente fica por aqui, de olho no futuro. Espero você nesse mesmo canal no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sound.